Iniciando mais um programa informativo da Câmara Municipal de Constantina, hoje sábado 11 de maio de 2024. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Lindomar Durante e com o vereador Ângelo Guarese. Vamos conversar agora com o vereador Lindomar Durante. Bom dia, vereador Lindomar.
Bom dia, Patrick. Bom dia ao colega vereador Ângelo. E um bom dia especial e carinhoso à nossa comunidade constantinense e também a todos que escutam o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina.
Além de vereador, o senhor também é agricultor. O senhor está aí correndo pelos quatro cantos aí do município, ajudando o pessoal aí no que é possível, vendo aí os estragos causados pelas fortes chuvas aqui no município. Como é que o senhor analisa, então, o trabalho que está sendo realizado?
Com certeza, Patrick, nesses últimos dias a gente esteve acompanhando principalmente o interior do nosso município, olhando os estragos e colocando a mão na massa, como se diz, para poder ajudar desobstruir as estradas trancadas no nosso município. Então fomos assolados, como todo mundo sabe, nesse último dia 2 de maio, com uma forte chuva, nunca visto nos meus 55 anos de vida, eu não tinha visto tanta chuva assim, tantos estragos no nosso interior do nosso município, principalmente pontes, bueiros, num dano tão grande que está aí a comunidade pode presenciar. E começamos então no dia 3 de maio, então, que deu uma folga, a gente começou a trabalhar, principalmente na comunidade da Linha Bonfante, onde a gente participa 70% dos eventos junto com essa comunidade, e nós tínhamos o nosso presidente isolado, então, que a gente não tinha contato, não tinha informações, e como ele tinha se passado do outro lado do rio. Então, fomos lá, nos deparamos com a estrada trancada, nos reunimos com a família do Alberto Bonfante, do Avalério Mazeto, do Gilberto Faorto, e resolvemos nós, com os nossos tratores, destrancar a estrada para que pudessem dar o trânsito de ir e vir, ele poder sair também de sua casa e se abrigar em outro lugar. Mas, graças a Deus, o tempo ainda colaborou, e no mesmo dia tivemos a sorte, a felicidade, que chegou no momento de nós termos destrancado a estrada, a RGE, ou a equipe que a RGE contratou para começar os trabalhos para levar novamente a rede elétrica em suas casas lá. Então, tinha famílias Ziles, que também estava com problema, Patrick, muito sério ali, duas famílias que a gente não sabia como eles estavam, como tinha se passado a noite daquele temporal tão grande, né, que começou de manhã e foi noite adentro. Eu até tinha conversado com o nosso comandante Denis, mas como demorou as mensagens que se cruzarem, né? Não tinha como de noite a gente largar o drone lá para ver como é que estava a situação dessas duas famílias. Mas no outro dia de manhã, então, cedo, a gente pôde ver e conferir que os danos foi só materiais e nada de humano. Então, nós trabalhamos com essa seriedade e continuamos durante o dia na linha Bonfante para destrancar a ponte, que veio muito galho, árvore, ficou ali enroscado. Temos a nossa felicidade ainda, e que a região grande, aí nós, aí com Alberto Bonfante, a gente pegou a motosserra e cortamos as árvores que estavam em cima da ponte para dar trânsito aos moradores da linha escolar, em Alto Paraíso, Sangue das Pedras, Cabeceira do Peixe, Volta do Passo Fundo, e assim para poder vir buscar algum alimento para sua cidade e também passar os caminhões que levam ração e buscar a produção dos nossos produtores. Sabemos também que no sábado de manhã houve um pequeno problema nesta mesma ponte, mas logo em seguida a gente conferiu, voltamos para a cidade, conversamos com os responsáveis da Secretaria de Obras, Patrick e ouvintes, e tão deu condições, estavam lá as máquinas da prefeitura, da empresa Cantelicense, caminhões da prefeitura, para poder arrumar a cabeceira de um lado da ponte que tinha levado parte dela. Então, conseguimos então fazer com que isso, para que dar a traficabilidade, para que pudesse passar caminhões. E nós vimos os nossos produtores preocupados, terminando a ração para os seus suínos, e também conseguimos ajustar as coisas para que andasse nesta região e nas outras aí, da forma melhor possível. Sabemos que tudo isso, Patrick e ouvintes, tem muito para ser feito, mas temos que ter agora, nesse primeiro ponto, eleger prioridades número um, que são as entradas, as estradas que dão acesso aos nossos produtores de suínos, de leite, de aves. Então, tem muita coisa para ser feita. Também temos o transporte escolar com muitas dificuldades, muitos problemas. Os nossos transportes escolares, muitos têm que fazer voltas muito grandes para poder buscar os nossos alunos, para levar até o colégio. Então, temos que pedir a compreensão de todos, que dê o tempo necessário. A gente sabe que a equipe está andando, agora estamos com um novo secretário, o secretário Alfeu está acompanhando de perto, está organizando a coisa para que tem muitas empresas ajudando. A prefeitura contratou, me parece que agora as máquinas da prefeitura estão melhorando, como diz o ditado, estavam com os problemas, foi feita essa revisão em algumas delas e estão trabalhando. Então a gente sabe que não vai ficar tudo aquilo como nós gostaríamos que a prefeitura viesse e fizesse, deixasse 100% em condições, mas a gente tem que, neste primeiro momento, dar condições que possa ter a traficabilidade de tudo que eu tenho falado antes. Então esperamos que a nossa comunidade tenha compreensão e que, se tiver algum problema, pode trazer aqui na Câmara do Vereador, levar para o seu vereador ou ir até a Secretaria de Obras, conversar para a gente poder fazer com que chegue a solução nestas propriedades. A gente sabe que temos aqui os irmãos Savareto, que tem os seus aviários com também problema de estradas, a família Bressan também, a família Marcolanda Barra Curta Baixa, que acredito que for resolvido nesta semana para poder carregar os suínos, a família do Queiroz da linha São Marcos, então, que a Pontiliana foi embora. Então, tudo isso foi se resolvendo aos poucos, que não chegou ainda, poderá nesse agora, se o tempo não atrapalhar, definitivamente solucionar esse problema, Patrick. E ontem mesmo, na quinta-feira, a gente esteve trabalhando na linha Paz Fundo, com a família Potric, Chiamenti, para resolver provisoriamente, então, como se diz, uma passagem ali, porque tinha duas pontes, uma foi lá em mês de setembro, isso, e o que mais me deixa transtornado sobre tudo isso é que se demorou muito tempo para a parte burocrática para fazer uma nova ponte, e quando a empresa que ganhou o processo licitatório foi para fazer, começou a chuva, então não tinha saída naquela ponte. Então tinha uma que dava condições de passar leiteiro, o pessoal da ração, os moradores, e na noite de quinta-feira, então, foi a ponte embora. Então, solucionamos ontem, então, nós trabalhamos o dia todo, para que pudéssemos dar condições, principalmente para os moradores. Não tem condições de passar um caminhão, mas para os moradores, se acontecer de doença, como tem pessoas idosas, tem um senhor que faz hemodiálise 3 vezes por semana, então solucionamos também essa ponte, colocando a mão na massa. Se todo mundo ajudar, com certeza absoluta as coisas acontecem o mais rápido possível. Com certeza, Patrick, então, a gente não participou da reunião que teve do Conselho Agropecuário ampliada, então, com todas as comunidades do nosso interior, com cooperativas, com sindicato, com EMATER, Secretaria da Agricultura, administração, fazendo um levantamento de qual foi os danos que aconteceu nessa chuvarada que aconteceu no nosso município de Constantina. E por que talvez foi o único vereador que não participou? Porque nós estamos justamente solucionando o problema, como eu tenho falado anteriormente, da comunidade da linha Paz Fundo, que ali tinha 12 famílias sem saída, como se ditado, que é a família do Justia Putric, do Luiz Chiamenti, do Áureo Chiamenti, dos irmãos Polacchini, do Lair Zorzi, do seu Nelson de la Libra, do seu Miro Araldi, dos irmãos Sabadini, do Cléder Chiamenti, do Valdecir Chiamenti, também que é esse que faz hemodiálise. Então a gente tinha que trabalhar rapidamente para dar condições para o município ir lá 3 vezes por semana buscar ele e levar até o centro de hemodiálise de Carazinho. Um trabalho que tinha que ser feito e alguém tinha que ajudar. e nós estávamos lá. Então, também trabalhamos essa semana e vamos continuar trabalhando na limpeza agora do Salão da Comunidade da Linha Bonfante, que está, foi uma das comunidades mais atingidas da comunidade, né? A gente sabe que teve famílias de outras comunidades também foi atingido. Mas, em termos de patrimônio, o Salão da Comunidade da Linha Bonfante, o estrago foi muito grande. Então, essa semana, vamos fazer, começar a limpeza para ver o que sobrou dentro do salão e talvez juntar alguma coisa ainda que tenha roscado na beira do rio, se é que ainda tem tábua, mesa, bancos e cavalete e assim por diante. Foi aproveitado, então, Patrick, queremos aproveitar e espero que a Secretaria de Obras dê continuidade, mesmo que a gente sabe, gravando esse programa na quarta para quinta, ainda choveu um pouco, garoou, então, mas a gente sabe que o tempo está com previsão de chuva até o final de semana, mas acredito que a Secretaria de Obra, com algumas máquinas, deverá ainda fazer o trabalho de recuperação em alguns pontos ainda que há necessidade. Então, torcemos para que isso aconteça. Estamos aqui junto para dar apoio ao novo secretário de Obras, o Alfeu. Eu sei que é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que conhece os problemas, uma pessoa que quer resolver, e precisamos dar condições, como tenho falado já, aos nossos produtores rurais, porque são esses que produzem, esses que nos transformam em fonte de renda e dar retorno para o nosso município de Constantina. Esperamos, então, que todos tenham paciência, que tenham calma, e que nos tragam o problema e que nós vamos tentando aos poucos levando a solução para cada um dos seus problemas. Também, Patrick, eu quero aqui fazer um reforço, sei que as redes sociais já estão divulgando, as nossas rádios também, nessa região, então, quem trafega na região da linha Bonfante, que vai pelo desvio e tem que ter um pouco de cuidado, aumentou o fluxo de veículos e caminhões por esta região. Então, a gente pede aos motoristas que tenham paciência, que andem de gavá, para evitar qualquer transtorno, pois a estrada é um pouco estreita, né? Então, tem que ter cuidado, daqui a pouco dá um encontro, um pouco mais de velocidade. A gente já sabe que essa semana, bem em frente ao entroncamento, à estrada geral e à do desvio, faltou muito pouco para dar um acidente. Então, estamos pedindo para que todos que passam por aí, que tenham calma, que vão de gavá, que se chegue ao destino final, mesmo indo de gavá. E também a gente quer orientar aos motoristas, aos que trafegam nessa região, que não vão pela estrada geral, que está com problema. Então, a gente já tem, a prefeitura já arrumou muito bem o desvio, então façam o desvio, aumentem um pouco a quilometragem, só vão de gavá, se cuidem e cuidem do outro que está vindo nessa mesma estrada. Quero desejar a todos os constantinenses um bom final de semana, com muita saúde, muita paz, e se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Tenham todos um bom dia.
Vamos conversar agora com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Ângelo Guarese. Bom dia, vereador Ângelo.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Lindomar. Bom dia a toda a comunidade constantinense que nos acompanha nessa manhã.
O assunto mais comentado no momento, as fortes chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que causou estragos também aqui no município de Constantina.
Esse espaço do informativo da Câmara de Vereadores, normalmente nós gostamos de utilizá-lo para trazer boas notícias para a nossa comunidade, conquistas da Câmara de Vereadores, conquistas do município, mas infelizmente, nesse momento, é um informativo um pouco diferente, porque nós temos sim que falar de todas essas chuvas que vêm ocorrendo, não tão somente no nosso município, mas sim em todo o estado, trazendo prejuízos catastróficos, ceifando vidas das pessoas e, infelizmente, com uma perspectiva bastante triste e bastante preocupante de recuperação e de reconstrução, pois nós compreendemos todas as dificuldades que serão enfrentadas para que a gente possa reerguer o nosso estado. Graças a Deus, aqui em Constantina, não tivemos nenhuma vida sendo levada por essa enchente que ocorreu. Tivemos, sim, pessoas desabrigadas, pessoas atingidas, suas residências, suas propriedades, seus empreendimentos atingidos, mas graças a Deus foram só bens materiais que foram atingidos, coletivos, as pessoas desabrigadas, de pronto, tanto o poder público, mas principalmente a comunidade constantinense, que sempre é muito solidária, abraçou essas pessoas, fez o acolhimento, fez a arrecadação de doações para que elas pudessem, então, superar esse momento em que estavam desabrigadas e também dar condições para elas voltarem posteriormente para suas residências, para suas casas. A vida, ela nunca vai seguir da mesma forma como era antes, com um pouco mais de conforto e com um pouco mais de alento. Tivemos, infelizmente, no nosso município também, fortes prejuízos no nosso interior, na nossa comunidade rural. Como nós sabemos, o nosso município, sempre nós falamos, ele é movido pela força do agro, ele é movido pela agropecuária, pela agricultura, pelas agroindústrias, e infelizmente quando essas chuvaradas atingem o nosso interior, todo o nosso município sente, seja na infraestrutura do município, seja na vida das pessoas e também consequentemente, economicamente. E por isso, nós estamos trabalhando de forma intensa, sejam as forças vivas da nossa sociedade, seja o poder público com os servidores das secretarias, trabalhando para que a gente consiga, então, encontrar alternativas e as melhores e mais urgentes soluções para melhorar os acessos às propriedades, para melhorar as passagens, as estradas, que foram fortemente danificadas com essas chuvas. Sabemos que cada um, com a sua peculiaridade, fazendo a sua parte, tentando, de alguma forma, ajudar essas famílias que foram atingidas, essas comunidades que foram atingidas. Especialmente agora, nós teremos muito trabalho pela frente no sentido de reconstruir. E além disso, além de nós reconstruirmos, nós temos de estar prevenidos. Prevenidos para as coisas que podem acontecer. Eu recordo aqui que no ano passado, após as fortes enchentes ocorridas em outros lugares do estado, no mês de setembro, eu fui autor aqui de uma indicação, de um pedido de informação, solicitando ao executivo que montasse uma força de trabalho preventiva, que organizasse melhor, estruturasse melhor a nossa defesa civil, para que quando ocorresse esses momentos de crise, e não tão somente pelas enchentes, mas sim pelos vendavais, pelas chuvas de granizo, pelas secas, que a gente tivesse estruturado, organizado, com um comitê, seja formado por órgãos governamentais, mas também pela sociedade civil, para enfrentar da forma mais rápida, mais eficaz, mais célere e mais imediata todos esses problemas que nos afrontam. Infelizmente, na época, não foi se dada, quem sabe, a devida atenção, mas agora a gente está trabalhando com todas as forças possíveis para fazer essa recuperação, primeiro, do nosso município. Nós precisamos dar vida novamente ao nosso município, às partes que foram atingidas, e depois olhar também para os nossos irmãos vizinhos. Temos muitos municípios em todo o estado que estão com toda a cidade devastada. Então nós precisamos prestar também a nossa solidariedade a esses irmãos gaúchos que também fazem parte da nossa sociedade. Temos familiares, temos amigos que foram atingidos pelas chuvas e nós precisamos sim prestar a nossa ajuda.
Vereador Ângelo, após a forte chuva, foi constatado então vários estragos, vários danos aqui no município de Constantina. Quais os trabalhos que estão sendo realizados até o momento?
Patrick, então, como foi dito antes, ainda na quinta-feira, quando as fortes chuvas começaram, já tivemos colegas vereadores, e aqui eu digo também, parabenizo e agradeço, especialmente ao colega vereador Lindomar e ao colega Gelson Polacchini, que estiveram, pela vivência e a experiência que eles têm nessa lida com as máquinas, nesse trabalho nas estradas e essa proximidade que eles têm com o meio rural, estiveram na linha de frente, trabalhando e ajudando na recuperação das vias. Mas todos os vereadores estiveram extremamente preocupados com as ações que o poder público, especialmente, deveria agir e tomar para que fossem feitas, então, essas ações de reconstrução e especialmente de dar às pessoas que estavam sem energia elétrica, sem água potável, às propriedades rurais que têm criação de suinocultura, avicultura, estavam sem rações. Então, a fim de garantir a todas essas propriedades, a todas essas pessoas, que continuassem mantendo essas produções em dia. Então, ainda na quinta-feira, nós já começamos as conversas internas aqui, junto com a administração, tentando entender o que de fato estava acontecendo, recebendo muitas demandas, repassando ao executivo, pedindo cuidado também às pessoas que às vezes, nesses momentos de crise, não sabem quais são as melhores ações a serem tomadas. De imediato já começamos a analisar o nosso orçamento, o orçamento da Câmara de Vereadores, para ver qual é a nossa disponibilidade orçamentária para também ajudar nesses momentos de dificuldade, e já repassamos também ao executivo, aos órgãos do nosso município, a informação que a Câmara ela está disposta a ajudar com quanto for necessário do nosso orçamento, para que a gente possa, da forma mais rápida possível, recuperar tudo que foi perdido. Enfim, os trabalhos eles foram seguindo. No domingo de manhã já tivemos uma reunião com o Poder Executivo e com a Defesa Civil para compreender quais eram os estragos mais urgentes e quais eram as principais emergências que a gente precisava atender. Como eu disse, muitos produtores sofrendo por não ter energia, por não ter água, pelas suas criações estarem à beira de passar fome. Então essa era a nossa real preocupação, e também as pessoas que estavam desabrigadas, a comunidade civil muito bem organizada estava prestando já esse auxílio junto com o poder público. Então, na reunião que tivemos no domingo de manhã, já tiramos alguns encaminhamentos, como o poder público fez a formação de um comitê responsável por fazer alguns dos levantamentos e receber essas demandas, organizou algumas frentes de trabalho. O poder legislativo sempre muito atuante, cobrando essas providências do Poder Executivo. Na segunda de manhã estivemos reunidos aqui na Câmara de Vereadores, todos os vereadores, junto com o Compladu, que é o Conselho de Desenvolvimento do Município, que é uma equipe que reúne pessoas técnicas que podem ajudar na solução desses problemas. E o nosso agradecimento a esse grupo que tão importante é para o município. Recebemos aqui na Câmara representante do Grupo de Aceleração Regional, um grupo liderado pelo gerente Ayrton da Sicredi, que reúne algumas lideranças do nosso município que também estão sempre atentas aos problemas, às soluções e aos trabalhos a serem desenvolvidos no nosso município. A partir dessa reunião, tiramos mais alguns encaminhamentos, mais algumas soluções para as demandas urgentes que estavam acontecendo. Na sequência, tivemos um novo encontro então com o Poder Executivo, levando ao Poder Executivo muitas das demandas que vinha chegando até nós, estreitando essa comunicação entre as comunidades do interior e o Poder Executivo, as pessoas responsáveis. E a posteriori, então, tivemos uma reunião na última quarta-feira aqui na Câmara de Vereadores, uma reunião que foi convocada pelo Conselho Agropecuário. Era uma reunião do Conselho ampliada, ou seja, os membros do Conselho, a diretoria e alguns conselheiros, onde participaram também o Poder Público, né, por meio da Prefeitura Municipal, suas secretarias, Defesa Civil do nosso município, pessoas envolvidas nesse comitê de enfrentamento à crise, Poder Legislativo estava presente, instituições financeiras do nosso município, cooperativas e algumas lideranças, tanto do interior quanto da cidade. E a partir então dessa reunião foram novamente levantadas as demandas urgentes de cada comunidade, para que a gente não deixe passar nada. A gente precisa de uma atenção e uma força-tarefa máxima em todas as comunidades, mas especialmente aquelas que estão com essas demandas e com esses problemas mais urgentes. Então aqui foi ouvida a comunidade, foi ouvido os responsáveis, sejam técnicos que fizeram os levantamentos de todas as pontes, os pontilhões, os bueiros que foram perdidos com as chuvas, quais eram as alternativas tanto de reconstrução imediata, soluções paliativas e também as definitivas. E, por fim, então, o Conselho Agropecuário entregou e fez, então, uma proposta de ações com algumas ações urgentes para que a gente tome. Então, que seriam algumas, por exemplo, a captação de recursos que virão da Defesa Civil para a contratação de hora-máquina, para que a gente possa atuar nessas frentes, nas comunidades, pois a gente sabe que o nosso ativo, tanto de servidores quanto de maquinário, infelizmente não é o suficiente, então nós precisamos também dessa terceirização, seja de máquinas quanto de força braçal, e também alguns levantamentos e solicitações financeiras, né, para que a gente possa juntar recursos para começar desde logo essa recuperação, que vai ser muito difícil, com certeza, mas que é extremamente necessário. Também foi levantado a criação de um comitê permanente, para que a gente possa tratar de todos esses eventos climáticos que venham a nos afetar. Como eu disse antes, não tão somente das estiagens, como é comum ocorrer na nossa região, mas também as chuvas de granizo, essas fortes enchentes. A gente sempre espera que não aconteça conosco, mas se acontecer a gente precisa estar prevenido. Então a criação de um comitê com pessoas técnicas, com pessoas comprometidas, com lideranças da comunidade, lideranças das comunidades do interior, é fundamental nesse momento para que a gente possa estreitar a comunicação, estreitar essa relação, estreitar os trabalhos, poder planejar e organizar melhor as ações para que a gente consiga atuar de forma mais eficaz. Por muitas vezes, na ânsia de resolver os problemas, a gente acaba trabalhando de forma desordenada e desorganizada, e aí esses trabalhos, essas resoluções desses problemas acabam sendo muito morosas. Então a gente precisa de organização e planejamento, mas no momento de crise a gente às vezes não tem o tempo necessário para poder organizar e planejar. Então, por isso deve ser feito antes, deve estar organizado antes, para que quando ocorra, a gente já esteja efetivamente organizado. Então, a formação desse comitê, ele é fundamental. Eu aqui parabenizo o Conselho Agropecuário, com todos os seus membros e também as lideranças das comunidades do interior que estiveram aqui presentes, nos relatando quais eram e quais são as principais demandas. E, sem dúvidas, estaremos todos nós, não tão somente os órgãos governamentais, mas sim a comunidade como um todo, como eu disse antes, é muito solidária nesses momentos, atuando da melhor forma possível para resolver, para reconstruir todos esses danos que especialmente as nossas comunidades do interior sofreram. Nós também estivemos participando de uma reunião que foi chamada também pelo Poder Executivo pela criação do Comitê SOS Constantina, que visa então também estabelecer uma estrutura organizacional e também alguns planos de ação, plano de contingência, alguns fundos orçamentários para que a gente possa, seja agora, atuar nessas dificuldades que estamos enfrentando, mas também a futuro. Na criação desse comitê, também foi criado o SOS Solidariedade Constantina, que aí é formado pela sociedade civil, por voluntários, por membros das entidades do nosso município, pelas instituições, movimentos, que aí é uma organização não governamental que visa especificadamente fazer esse trabalho voluntário. É uma defesa civil voluntária que de imediato já está somando forças para que a gente possa tanto ajudar as nossas comunidades do município, mas também ajudar aqueles irmãos que foram afetados em outros municípios. Já temos muitas pessoas solidárias que estão se deslocando a outros municípios e fazendo então esse serviço, seja levando doações que estão sendo arrecadadas aqui no município, mas também levando materiais, equipamentos e especialmente a mão de obra que tão necessária é nesses momentos para ajudar a limpar as casas, para ajudar efetivamente a reconstruir essas cidades que foram totalmente devastadas. Então, nesses momentos a gente vê que Constantina tem um povo muito acolhedor e muito solidário. Então a gente, infelizmente, nesse momento de crise, a gente fica feliz por ver ações como essas.
E as pessoas aqui da comunidade que queiram ajudar Constantina, como é que isso deverá acontecer?
Patrick, a gente ainda está trabalhando e organizando todas essas questões, sejam doações financeiras, que são importantes nesse momento, sejam doações de roupas e alimentos, enfim, para que a gente possa direcionar para outros municípios, isso está sendo organizado. Eu peço à comunidade que, de momento, quem quiser fazer, que procure as entidades do nosso município, que procure a assistência social, que procure a Câmara de Vereadores, que aí sim a gente vai dar as devidas orientações. Como eu disse, nós ainda estamos organizando e definindo, fazendo esse planejamento. Então, para a comunidade entender, nós estamos gravando o programa na quinta-feira e vocês estão escutando hoje, que é sábado. Então, acredito que até sábado, ou seja, hoje, nós já teremos essas informações para repassar para a comunidade. Então, procurem a Câmara de Vereadores, nós estaremos divulgando também por meio das nossas redes sociais, a Prefeitura também, e esse SOS Solidário Constantina também estará à frente desses trabalhos, fazendo a coleta, a arrecadação e, posteriormente, a distribuição para essas pessoas afetadas. Patrick, agradeço o espaço, agradeço o colega Lindomar a companhia e desejo à comunidade constantinense pronta recuperação. A gente sabe que não vai ser fácil todo esse trabalho, mas que com muita dedicação, com muito empenho, com muita solidariedade, a gente vai passar por esse momento de crise que estamos enfrentando. Esses momentos servem para trazer reflexão para nós de como nós estamos agindo na vida em comunidade. Então, que cada um de nós possa refletir. Como eu disse, graças a Deus, o nosso município não foi muito afetado, mas tivemos sim grandes prejuízos e vamos precisar de toda a comunidade engajada para reconstruir, seja o nosso município e também o nosso estado como um todo.
Agradecemos a participação do vereador Lindomar Durante e do vereador Ângelo Guarese no programa desse sábado. Tenham todos um bom final de semana.